Amigos ouvintes de língua portuguesa, muito boa tarde. A Rádio Vaticano a apresentar a nossa edição do Rádio Jornal. Hoje convosco ao microfone, Bernardo Soate e Pacheco Gonçalves.
Se não nos encontramos com Deus na intimidade da oração, se o nosso coração não é consolado por Deus, como poderemos nós consolar? Esta é a interpelação deixada pelo Papa Francisco neste domingo, ao meio-dia, aos milhares de romanos e peregrinos ali congregados para a tradicional recitação das Ave Marias.
Comentando o Evangelho do dia, a Transfiguração de Jesus, o Santo Padre sublinhou dois elementos ligados a este episódio, a subida e a descida. Temos que subir ao monte para estarmos a sós com Jesus, mas depois temos de descer ao vale para encontrar os irmãos em dificuldade e transmitir-lhes o conforto de Deus.
O Papa começou por recordar que a montanha representa o lugar da proximidade com Deus e do encontro íntimo com Ele, o lugar da oração, para estar na presença do Senhor. Jesus mostra-se transfigurado, luminoso, e comparecem ao seu lado Moisés e Elias. E é então que ressoa do alto a voz do Pai, que proclama Jesus, seu Filho predileto, dizendo: escutai-o.
É muito importante este invito do Padre. Nós, discípulos de Jesus, siamo chiamati ad essere persone che ascoltano la sua voce.
É muito importante este convite do Pai. Nós, discípulos de Jesus, somos chamados a ser pessoas que escutam a sua voz e tomam a sério as suas palavras. Para tal, há que seguir Jesus, como faziam as multidões do Evangelho.
Jesus, observou o Papa, não tinha uma cátedra ou um púlpito fixos. Era mestre itinerante, que propunha os seus ensinamentos ao longo dos caminhos, percorrendo trajetos nem sempre previsíveis e por vezes árduos.
O Santo Padre perguntou a cada uma das pessoas, uma multidão, presentes na Praça de São Pedro, se costumam ler todos os dias o Evangelho, sugerindo que o tragam sempre consigo no bolso, uma pequena edição dos Evangelhos, para poderem ler de vez em quando alguma passagem.
É coisa boa haver um piccolo Evangelho e portá-lo con noi in tasca, nella borsa, e leggerne un piccolo passo in qualsiasi momento della giornata. Qualsiasi momento della giornata io prendo dalla tasca il Vangelo e leggo qualcosina, un piccolo passo.
Retomando o episódio da Transfiguração, o Papa sublinhou dois elementos significativos, que sintetizou em duas palavras, subida e descida.
Salita e discesa. Noi abbiamo bisogno di andare in disparte, di salire sulla montagna in uno spazio di silenzio.
Temos necessidade de ir para um lugar à parte, de subir à montanha, a um espaço de silêncio, para nos reencontrarmos a nós próprios e para captar melhor a voz do Senhor. Mas não podemos permanecer ali.
La preghiera ci spinge nuovamente a scendere dalla montagna e ritornare in basso nella pianura.
O encontro com Deus na oração impulsiona-nos novamente a descer da montanha, regressando à planície, onde encontramos tantos irmãos afligidos por dificuldades, injustiças, pobreza material e espiritual.
A estes irmãos em dificuldade, somos chamados a levar os frutos da experiência feita com Deus, partilhando os tesouros da graça recebidos. Esta missão, sublinhou o Papa, diz respeito a toda a Igreja. Mas é responsabilidade, antes de mais, dos pastores, bispos e padres, chamados a mergulhar no meio das necessidades do povo de Deus, aproximando-se com afeto e ternura, especialmente aos mais débeis e pequenos, aos últimos. Mas para realizarem com alegria e disponibilidade esta ação pastoral, os bispos e padres têm necessidade da oração de toda a comunidade cristã.
E o Papa concluiu dirigindo o olhar a Maria, nossa mãe, convidando-a a confiar na sua guia para continuar com fé e generosidade o itinerário da Quaresma, aprendendo cada vez melhor a subir com a oração e a descer com a caridade fraterna.
Nas saudações aos variadíssimos grupos de peregrinos presentes na praça, o Papa mencionou também a comunidade Papa João XXIII, fundada pelo padre Oreste Benzi, que na próxima sexta-feira organiza pelas ruas do centro de Roma uma via sacra especial pelas mulheres vítimas do tráfico.
Uma speciale via crucis per le donne vittime della tratta.
O Santo Padre recordou ainda os passageiros e tripulantes do avião da Malásia, desaparecido na semana passada, assim como os familiares, deixando uma palavra de proximidade e afeto para com todos os que mais sofrem por este motivo.
Vi invito a ricordare nella preghiera i passeggeri e l'equipaggio dell'aereo della Malassia e i loro familiari. Siamo vicini a loro in questo difficile momento.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
O Papa Francisco vai visitar este domingo, 16 de março, pela quinta vez, uma paróquia de Roma, a paróquia de Santa Maria da Oração, na periferia norte da capital italiana. A visita tem início às 16 horas, com um encontro com jovens deficientes, seguindo-se idêntico encontro com as crianças e jovens que vão receber a primeira comunhão e o crisma. Antes de presidir a missa, como é habitual, o Papa confessará alguns paroquianos.
A partir da manhã, segunda-feira, tem início a visita ad limina apostolorum, ao Papa e à Cúria Romana, dos três bispos que compõem a Conferência Episcopal de Timor-Leste. Rafael Belincanta entrevistou há dias telefonicamente Dom Basílio do Nascimento, bispo de Baucau, presidente da Conferência Episcopal, perguntando o que é que trazem na bagagem para apresentar ao Papa.
Olha, nós primeiro vamos apresentar aquilo que Timor é, para pegar numa palavra, em duas palavras que são caras ao Papa Francisco, a periferia, é um país da periferia, e da periferia em relação aos grandes centros de desenvolvimento do mundo, e depois é um país do fim do mundo. Isto para, acho que em relação a Timor, esta expressão tem toda a pertinência, porque é de facto aqui do fim do mundo. Mas é um país que, apesar de tudo, apesar da sua pequenez, apesar de ser recentemente independente, mas é um país com uma tradição católica de 500 anos, de maneira que uma das coisas que nós vamos apresentar ao Papa é um convite para ver se Sua Santidade se disponibiliza também a vir celebrar connosco os nossos 500 anos de presença portuguesa, mas sobretudo de evangelização. Será no próximo ano, em 2015. Outra coisa é apresentar o que é a vida da Igreja Timorense na realidade e apresentar também as nossas dificuldades, as nossas carências e, sobretudo, a realidade que nós estamos a viver hoje como Igreja.
Dom Basílio, qual que é a realidade hoje da Conferência Episcopal Timorense em relação à família que vai ser objeto de discussões do próximo sínodo? O senhor pensa em falar alguma coisa a respeito com o Papa Francisco sobre isso também?
Sim, sim. A família aqui ainda tem muito valor, ainda tem muito peso, mas neste momento encontra-se em confrontação com estas ideias novas que vêm de fora e que neste momento trazem alguma confusão, porque a família tradicional timorense é uma família homem-mulher e uma família numerosa. Agora, com estas igualdades todas e depois com a limitação da natalidade, somente para citar estes dois factos, cria, sim, uma certa confusão aqui na cabeça das pessoas. Isto é, os timorenses relacionam o Ocidente com Portugal. E Portugal foi o país que inculcou valores aqui para esta sociedade. Como é que hoje em dia as pessoas sentem-se um bocado confusas a dizer, mas então até aqui ensinaram-nos uma coisa e agora ensinam-nos outra? Estamos a atravessar, assim, um período de confusão, de ideias, mas pronto, claro que é necessário a gente saber situar-se dentro desta nova realidade.
Qual que é o grande desafio hoje, qual que é o principal desafio e a realidade dessas dioceses hoje?
Olha, fundamentalmente a formação das pessoas, porque a formação cristã é muito defeituosa, tudo isto é fruto da situação da guerra, em que muita gente foi batizada pura e simplesmente por circunstâncias, digamos assim, só que a Igreja depois não teve ainda tempo de criar estruturas, sobretudo a nível de recursos humanos, para instruir, para formar estes batizados todos na fé cristã. Para nós, o grande desafio é esse. E depois, também, como sabe, um país que começa, mesmo a nível de estruturas de formação, estamos bastante carentes, de maneira que hoje em dia, a nível de formação do clero, também a formação está bastante deficiente, formação dos agentes pastorais também está bastante deficiente, estamos a tentar pedir ajudas, sobretudo a nível de recursos humanos das igrejas irmãs. Até aqui pedimos a Portugal, este ano o Brasil já deu alguma coisa, mas este ano materializou-se ainda mais um projeto mais concreto, vindo professores recomendados pela CNBB para professores do Seminário Maior. De maneira que, assim, para sintetizar, a maior preocupação nossa, a maior dificuldade é a formação a todos os níveis dos quadros humanos.
Será apresentado nesta segunda-feira, em conferência de imprensa no Vaticano, um projeto interreligioso de combate ao tráfico de seres humanos, Global Freedom Network, Rede Global de Liberdade. Católicos, anglicanos e muçulmanos associam-se à iniciativa que visa erradicar as formas modernas de escravidão e o tráfico de pessoas. Em colaboração com a Work Free Foundation, adianta a sala de imprensa da Santa Sé.
O acordo vai ser assinado em nome do Papa por Monsenhor Marcelo Sanchez Sorondo, chanceler das Academias Pontifícias das Ciências e das Ciências Sociais. O projeto conta ainda com o apoio do arcebispo de Cantuária, líder da Igreja Anglicana, e do grande imã de Al-Aqsar, no Cairo.
A conferência de imprensa terá lugar às 11h30 na sala de imprensa da Santa Sé, transmitida através do canal do Vaticano no YouTube. Com jornalistas estará também Andrew Forrest, fundador da Work Free Foundation, criada com o projeto de promover um movimento global pelo fim da escravatura moderna.
Na próxima sexta-feira, 21 de março, o Papa Francisco vai se encontrar com membros de uma associação que apoia vítimas de redes mafiosas. O Papa vai falar com os participantes e presidir, às 17h30, uma vigília de oração num encontro promovido pela Fundação Libera, criada pelo padre italiano Luigi Ciotti, na Igreja de São Gregório VII, da capital italiana. Uma nota divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé refere que o encontro é dedicado às vítimas inocentes das máfias e decorre na véspera da 19ª Jornada de Memória e do Compromisso, desta vez convocada para a cidade de Latina, a sul de Roma. Cerca de 700 pessoas vão representar 15 mil familiares de pessoas assassinadas, feridas ou que foram vítimas de extorsão por diversas organizações criminosas na Itália.
No passado dia 26 de janeiro, o Papa Francisco referiu-se ao assassinato de uma criança italiana, Nicolau, queimada dentro de um carro na Calábria, na Itália, num ajuste de contas da máfia local, algo que, disse o Papa, parece não ter precedentes na história da criminalidade, e pediu orações pela vítima e pela conversão dos autores do crime. E a 26 de março do ano passado, prestou homenagem ao padre Giuseppe Puglisi, sacerdote assassinado pela máfia siciliana em 1993 e que tinha sido beatificado no dia anterior, lembrando as redes mafiosas que escravizam e exploram seres humanos.
E por hoje é tudo, amigos ouvintes da língua portuguesa. De todos nos despedimos. Até amanhã, se Deus quiser.